Nosso entrevistado de hoje é o secretário da Casa Civil, Guto Silva, que está aqui no estúdio da Rede AERP para conversar com os nossos ouvintes. Secretário, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rede AERP de Notícias.
Ah, obrigado, David, agradecer a oportunidade. Podemos falar em cadeia, em rede, para todo o Paraná, na Rede AERP. E é sempre uma possibilidade de a gente poder apresentar o que tem sido feito no governo, quais são os desafios para esse ano 2020 e, naturalmente, é sempre bom ter esse contato direto para que a gente possa estar sintonizado com os anseios do Paraná, né? São regiões muito diferentes, são características diferentes e o Estado precisa justamente ter essa capacidade de escutar, de ouvir, ter humildade para corrigir rumos justamente para que o governo esteja próximo e atuante nos mais diferentes pontos do nosso Estado.
Secretário, para o nosso ouvinte entender, compreender, qual que é a atribuição da Casa Civil, para quem não sabe?
Olha, a Casa Civil eu diria que é o pulmão do governo, né? A Secretaria tem a condição de fazer o filtro das ações políticas do governo, né? A relação com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e, naturalmente, da agenda política do governo. Então, cabe à Secretaria do Governo, a coordenação do governo, das mais secretarias, e essa filtragem para que o governador tenha sempre em mãos as informações, os dados, para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, nosso papel é preparar o terreno justamente para que o governador tenha condições de tomar as melhores decisões, definir os melhores rumos, né? Então, esse é um trabalho complexo, né? Você tem que, de uma ponta, fazer relação política com as forças políticas do Estado e, na outra ponta, trabalhar para dentro do governo, né? Que é justamente a coordenação para que as ações do governo, os programas do governo possam acontecer de uma forma mais efetiva, mais ágil, mais rápida. E esse que é um tom do governo. O governador Ratinho Júnior sempre nos cobra muita agilidade, muita rapidez. Então, é natural que a Casa Civil sempre esteja muito demandada para que a gente dê velocidade necessária para as ações.
E como que foi o ano de 2019, então, para a Casa Civil? Quais foram os principais desafios que o senhor pegou aí pela frente?
Olha, foi um ano extremamente complexo, porque nós tínhamos a convicção, o governador tem a convicção, de que era necessário fazer ajustes importantes, ajustes na estrutura do governo. Para você ter uma ideia, nós fizemos a maior reforma administrativa do Brasil. Ou seja, o Paraná tem o menor número de secretarias do Brasil. Eram 28 secretários, né, antigamente. Nós estamos hoje com 15 secretarias. Isso, além de economia, você dá a possibilidade de tomar decisão de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Porque você reúne, toma decisão rápida e as coisas acontecem com maior velocidade. Então, ano passado, nós fizemos essa redução de 28 para 15. Medidas austeras no combate aos privilégios, entrega da aeronave do governador, redução de estruturas administrativas, congelamento de salários. Então, foi um ano para organizar a casa, né? Revisão de contratos. Só para você ter uma ideia, David, nesse primeiro ano, a economia aproximada de R$400 milhões. E dinheiro que, em tese, ele era absorvido pela máquina pública. Então, o governador determinou, nós corremos atrás, organizamos. E com esses R$400 milhões, será possível agora realizar esses investimentos. Seja em melhoria de estradas, seja na saúde, educação. Então, eu diria que o primeiro ano foi para organizar a casa, estruturar a casa. E assim foi feito. Uma reforma administrativa profunda, revisão de vários contratos, muita metodologia, muito planejamento. E o governo sabe para onde vai. Nós temos uma linha de raciocínio, temos uma linha de ação. Também, o ano passado, lançamos o Banco de Projetos, que é justamente para projetar o Paraná para o futuro, porque muitas vezes a gente discute e as pessoas falam, olha, tem recurso, mas não tem projeto. Então, o governador diz, vamos fazer os projetos, né? Esse ano começamos a receber esses projetos e tudo isso vai gerar benefício para a população, vai gerar ações para a população, vai gerar infraestrutura mais adequada. Então, eu diria que o primeiro ano foi um ano de colocar os alicerces do que é o novo governo. Nós tínhamos um orçamento que não foi confeccionado pelo governador, que era o orçamento anterior, né? E agora, 2020, nós teremos condições, que com essa base bem estruturada, com o governo bem montado, nós temos condições agora de melhorar a performance, o desempenho, fazer com que as políticas públicas, seja educação, saúde, segurança pública, possam chegar com eficiência, com qualidade e, naturalmente, com uma redução de custo para o cidadão. Medidas austeras, como também a nova Previdência, que foi aprovada no passado, o fim da licença-prêmio, o programa de integridade e compliance para combater a corrupção no próprio governo. Então, isso tudo faz parte desses alicerces que darão condição agora do governo ganhar desempenho, evoluir com agilidade.
Justamente isso que eu queria perguntar para o senhor sobre a reforma da Previdência. Eu que cubro política, uhum. A gente percebeu que houve um grande debate na Casa, né? Como que foi a mobilização por parte da Casa Civil com os deputados estaduais para aprovar a reforma da Previdência no Paraná?
Muito diálogo, conversamos muito. Como era um assunto que já havia sido debatido no Congresso Nacional, na reforma da Previdência Nacional, mas era uma reforma ampla para todos os cidadãos, né? A reforma realizada no Congresso pelo presidente Bolsonaro. No Paraná nós tínhamos uma reforma previdenciária específica para o servidor, né? O que nós fizemos foi seguir o modelo nacional, que ditava a regra de alíquota, tempo de aposentadoria, mas naturalmente é um tema sempre espinhoso e tivemos muito diálogo, muita conversa com a Assembleia, tivemos ampla maioria na votação, porque a compreensão que o modelo previdenciário, com a população envelhecendo, com o servidor envelhecendo, muitas vezes o tempo de recebimento fora do serviço público, né, depois de aposentado, é maior do que ele contribuiu. Então essa conta não fecha, né? Então nós tivemos que justamente ajustar o tempo, ajuste de alíquota, sem que houvesse prejuízo de direito adquirido para aqueles que estão ao final do período de serviço público para ir à aposentadoria. E, naturalmente, você preservar o futuro de milhares de servidores que no momento oportuno da sua aposentadoria, não possa ser comprometido.
Secretário, a palavra do momento é spoiler, né? Qual é o spoiler que o senhor pode dar aí para 2020 para os nossos ouvintes? O que o governo tem? Execução de obras no interior do Paraná, fortalecimento das políticas públicas também?
Essa é uma boa pergunta, né? Veja bem... O Paraná é um estado que produz muito, um estado muito rico. É um maior produtor de alimento por metro quadrado, por variedade, quantidade, né? Por muitos anos, a nossa infraestrutura ficou deficitária. As rodovias eram as mesmas, um mau contrato de pedágio que deixou o estado de joelho, caríssimo, sem duplicação. E isso impacta nos preços dos produtos, tira a competitividade das empresas, sem contar no conforto das famílias que trafegam pelas nossas estradas. Então o governador pediu para a gente fazer um grande plano, um plano diretor sobre a infraestrutura. Nós teremos avanços importantes no pacote de concessão, uma nova concessão está sendo realizada, com transparência na Bolsa de Valores, para que haja concorrência e não haja conchavo das empresas que queiram participar. Isso força os preços de pedágio a baixarem. A nossa expectativa é que ele reduza em mais de 50% da tarifa que temos hoje. Então seria tarifa reduzida e muitas obras de duplicação. Na área da infraestrutura aérea, nós lançamos o Voe Paraná, que é um programa com muito sucesso. Nós temos hoje a maior rede de aeroportos regionais do Brasil em funcionamento. Temos voos de Guaíra, Telêmaco, Borba, Campo Mourão, União da Vitória, enfim, Pato Branco, Guarapuava. O Paraná está conectado na sua via aérea e isso traz oportunidade para empregos, porque possibilita que o setor produtivo possa... os empresários possam levar suas indústrias a pontos diferentes do estado, e é um programa que tem funcionado com muito sucesso, elogios das companhias, e isso possibilita o deslocamento fácil dentro do estado. Na área ferroviária também é um planejamento, nós vamos dobrar a capacidade da Ferroeste, e é importante lembrar, a Ferroeste em 30 anos dava prejuízo, foi o primeiro ano que ela teve lucro, foi nesse ano, saiu do vermelho para o azul, isso com muita gestão. Nós vamos sair de 1 milhão e 100 mil toneladas para 1 milhão e 800 mil toneladas. Isso significa 25 mil caminhões que serão trafegados por ferrovia. E já estamos fazendo um estudo, a EVTEA, do trecho de Guaíra, conectando Paranaguá, né? Então são ações de infraestrutura importante, marítimo, porto, vem batendo recordes, que o olhar do governador é justamente isso. O estado do Paraná precisa estar competitivo. Se estar competitivo, vem mais indústrias. E aqui o Paraná cresceu, a indústria do Paraná cresceu 5,7%, o maior crescimento industrial do Brasil. Nós crescemos mais que a China, crescemos mais que os asiáticos, né? E o número 1 no Brasil. Nós crescemos duas vezes mais que a média brasileira. Isso se dá pelo bom ambiente político, pela estabilidade, por esse olhar de investimentos em infraestrutura. E isso tudo para o cidadão significa emprego, significa renda. Então nós estamos otimistas com esse ano, confiantes que esse arranjo econômico vai dar garantia de prosperidade, oportunidade para todos. E naturalmente o Estado, com essa política econômica bem desenhada, com infraestrutura, tem condições de tocar alguns projetos específicos, como eu vou relatar aqui, que se pediu um spoiler, né? Nós vamos lançar agora em março um programa chamado Cartão Futuro. O que é o Cartão Futuro? Nós vamos contratar jovens de 14 a 16 anos, de 14 a 17 anos, para o primeiro emprego. O Estado vai pagar metade do salário e a empresa vai pagar metade do salário. nós queremos esse jovem produzindo. Essa conversa é fiada, ah, jovem não pode trabalhar, não, no Paraná trabalha, nós queremos a meninada trabalhando, é melhor que estar na rua, estudando meio período trabalhando como estágio em empresas, e o Estado, essa é a determinação do governador Ratinho, eu quero a meninada com oportunidade para se desenvolver, e nada melhor que um emprego para aprender, um emprego para se desenvolver. Então nós vamos lançar agora em março, vai ser um grande evento aqui no Teatro Guaíra, talvez seja um dos grandes programas do governo, chama Cartão Futuro, para que a gente possa dar oportunidade, futuro para esse jovem muitas vezes que está sem emprego, está abandonado nessa realidade. Então o jovem que estudar, que tiver frequência escolar, boas notas, nós vamos arrumar um emprego, o primeiro emprego para esse jovem. Então,
isso começa no Paraná todo ou começa em uma determinada
região?
No
Paraná inteiro, nós vamos abrir 20 mil vagas, tá, para jovem, numa idade faixa etária, para o primeiro emprego. As empresas já vão absorver metade do salário, nós queremos justamente olhar o emprego, naturalmente a oportunidade da receita, mas ensinar, como eu tenho dito, no Paraná nós vamos ensinar a pescar, nós não vamos dar o peixe, vamos ensinar uma geração de jovens que podem trabalhar, querem trabalhar, oportunidade de trazer renda para sua casa e, sobretudo, de aprender um ofício, aprender um trabalho. É ter oportunidade, nós precisamos resgatar cidadania, resgatar valores importantes, que através do emprego nós conseguimos chegar a essa meta.
Secretário, recentemente o senhor entregou na Assembleia Legislativa para o presidente Ademar Traiano algumas mensagens do governo, e uma delas diz respeito aos moradores das casas da Coapar. Qual que é esse projeto do governo de retirar juros e multas também das parcelas vencidas e ajudar o cidadão paranaense?
Olha, por muitos anos o modelo financeiro brasileiro fica aquela questão de juros sobre juros, e você, quando tem um mutuário, uma ação específica, quando vai pagar a casa, não consegue mais pagar a casa, não consegue quitar e assim por diante. Nós fizemos uma grande revisão. Naturalmente a Coapar não vai perder dinheiro com isso. Vamos deixar um processo justo. Então, uma revisão justamente para melhorar o desempenho, fazer com que o mutuário possa finalizar, possa não ficar inadimplente e fechar esse pagamento desse financiamento. Então, nós vamos um estudo bem complexo. Estamos esperando a lei ser aprovada na Assembleia, dar essa possibilidade de ele regularizar a sua questão financiada. Nós não queremos o juro sobre juros do cidadão. É um programa social, são casas populares. Nós queremos que ele tenha moradia digna e, naturalmente, ele ficou refém de instabilidade financeira, do sistema financeiro e bancário. E o que nós queremos é justamente dar uma possibilidade de ele quitar suas dívidas e de fato, ter a posse efetiva do seu imóvel.
Eu conversei com o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva. Secretário, teria outros temas para a gente discorrer aqui, mas eu vou deixar guardadinho aqui para a próxima vinda do senhor aqui na Rede AERP de Notícias. Muito obrigado pela presença.
Olha, David, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Eu queria deixar aqui o registro que nós estamos otimistas, será um ano produtivo, positivo, a economia tende a se recuperar, isso gera emprego, renda. E nós estamos trabalhando de sol a sol no governo justamente para levar essa nova cara, né? Com ações específicas, com um diálogo franco, com sinceridade, para que a gente possa levantar o Paraná. Esse é o desejo do governador Ratinho, fazer um governo que atenda as pessoas e naturalmente é sempre bom poder estar aqui para prestar contas do qual o desenho, qual o planejamento, qual o futuro que nós estamos desenhando para que a gente possa melhorar o dia a dia da população do Paraná. Obrigado.
Obrigado, secretário. Até a próxima.